Vamos tomar novamente os nossos assentos para a gente reiniciar os trabalhos desta manhã. Peço aos vereadores e vereadoras que estão aí no café para comparecer ao plenário para a gente retomar os trabalhos. Vamos retomar os assentos para iniciar os trabalhos. Vanderlei Sirac. Vanderlei Sirac, que até agora comandou a mesa, agora passa a ser o palestrante do dia. Quantas pessoas vão ocupando os lugares? Você já deve ter dado uma olhada na pastinha que vocês receberam. Tem uma lista de restaurantes, né, aqui na, tem dois restaurantes aqui na própria Assembleia Legislativa. Tem até o valor aí do preço, né, das refeições, e tem alguns restaurantes aqui no entorno da Assembleia Legislativa. E cada um faça a sua opção. Faltou cardápio aqui, ó. A assessoria não colocou cardápio, colocou só o valor, né? Hoje, como é quinta-feira, deve ser o quê? Macarronada? Como vocês percebem, houve uma alteração no nosso roteiro de palestras. É, o Vidal que estava previsto para falar na parte da manhã, como ele é professor, ele tinha aula na parte da manhã, então a gente passou ele para a parte da tarde, no lugar do Vanderlei Sirac, e o Sirac vai falar na sequência agora sobre as câmaras municipais, as funções dos vereadores. Então há uma inversão aí na nossa pauta. A conversa lá fora ainda está bastante alta. Quero avisar todos e todas que vocês receberão em casa o certificado deste curso. Então vocês vão receber. Daí a importância de quem não assinou a lista e atualizar endereço para a gente, para que vocês possam estar recebendo o certificado da participação de vocês neste evento. Um evento com essas personalidades não poderia ficar sem uma certificação. Isso serve para o currículo de todos vocês. na pastinha que vocês receberam tem um manual que é organizado pelo próprio Wanderlei Sirac sobre as funções dos vereadores. Tem algumas coisas até bastante objetivas, né, sobre requerimentos, ofícios, né, alguns números de lei. Então, um manual organizado pelo Sirac, que consta nessa pasta que vocês receberam. Reforço a ideia de vocês deixarem o endereço, quem não assinou a lista na entrada, para que vocês possam receber em casa o certificado da participação desta atividade. E para os que chegaram agora, retornaram agora, eu falei que consta na pasta uma relação de restaurantes, dois aqui no próprio prédio da Assembleia Legislativa e três restaurantes no entorno da Assembleia. Aí cada um faz a sua opção, tem o valor, só não tem o cardápio, né? Faltou aqui a assessoria. Oh. Nada é... Bom, vamos reiniciar os trabalhos? Será que ia falar na parte da tarde sobre as câmaras municipais e as funções do vereador? Nós fizemos uma mudança na pauta, então agora ele vai falar com vocês. E à tarde vem o Vidal Serrano Nunes, que vai falar sobre a organização política e administrativa da federação e tripartição de poderes. Apesar do Sirac já estar aqui com a gente desde a manhã, mas é bom conhecer um pouco o currículo. Sirac é deputado estadual pela terceira vez consecutiva, foi três vezes vereador na cidade de Santo André, sendo num dos seus mandatos presidente da Câmara. Ele é mestre e está doutorando pela PUC. O mestrado e o doutorado ele fez na área de participação popular, controle do Estado, e agora está fazendo doutorado na área da segurança, é isso, né? Então, fez o mestrado estudando um pouco como objeto de estudo a questão da participação da população na fiscalização do poder executivo, né, o controle social do Estado, e agora, como doutor, ele está se aperfeiçoando na área da segurança pública. Será que um minutinho só? O mandato será coloca à disposição de vocês, vereadores. O Edinho falou aqui que o vereador tem que planejar os seus mandatos. O SIRAC está colocando à disposição, ele tem uma equipe de pessoas preparadas para planejar mandatos. O fato de ter sido vereadores por três mandatos, né, nós tivemos quatro administrações do PT em Santo André, isso nos capacitou para que a gente pudesse estar instrumentalizando, né, usando ferramentas aí para que vocês possam planejar o mandato de vocês. Então, as pessoas que têm algum interesse, é claro que se a demanda for muita, a gente vai ter que pensar como fazer, mas as pessoas que têm interesse, que tem lá um grupo de apoio, que tem a sua assessoria e quer, de fato, pensar o mandato, planejar o mandato nesses próximos quatro anos, a gente vê a agenda. Uma das pessoas sou eu mesmo, meu nome é Gilmar, eu fiz o curso de planejamento estratégico situacional e o SIRAC coloca à disposição para que eu possa estar percorrendo aí o Estado, organizando, né, os vereadores que têm a disposição de planejar, de querer planejar o seu mandato, a sua cidade, etc. Hoje mesmo à tarde eu vou para Lucélia, prefeito do PT João Pedro, e a gente vai planejar as ações da prefeitura lá, na sexta e no sábado. Então, com vocês, com a palavra, o nosso deputado Wanderlei Sirac.
Noite. São uns 500 quilômetros. Mais uma vez, bom dia a todas as pessoas que estão aqui, os vereadores, as vereadoras. Tem alguns assessores também, de vereadores. Eu vou falar um pouco da minha experiência como vereador e mesmo aqui como deputado estadual. Né, já foi dito que eu fui 3 vezes vereador de Santo André, eu fui presidente da Câmara e sempre participei de encontros de vereadores, não só no estado, como no país, e procurei também, pelo lado acadêmico, escrever algumas linhas sobre o papel do poder legislativo dentro do nosso república, da nossa república, inclusive bastante desvalorizado. O legislativo sempre entre os poderes, tem o executivo, o judiciário, o legislativo, né, que são os 3 poderes, embora no município não tenha judiciário, nós temos as 3 esferas da federação, a União, os estados e os municípios, né, são 645 municípios hoje no estado de São Paulo e 5.400 municípios no Brasil. E eu me defino no espectro ideológico do estado como municipalista. O município na verdade, a população ela pode reivindicar do governo do estado, pode reivindicar no âmbito estadual, mas, na verdade, quem sente no dia a dia são os prefeitos ou os vereadores. Quem está ali no dia a dia, quem tem um contato direto com a comunidade, né? A gente fala do voo, mas o vereador é a comunidade mesmo, né? As pessoas, normalmente quem vota no vereador é quem conhece o vereador. Quem não conhece, dificilmente vota. E tem uns que conhecem, daí que não vota mesmo. É isso também, né? Já a eleição de deputado, é lógico, as pessoas também conhecem. Mas, na verdade, a eleição de deputado depende muito de apoios de lideranças. Né? Por exemplo, dos próprios vereadores. Né? Acaba sendo... É diferente, já é um voto mais massivo, né? Até para ser eleito deputado aqui em São Paulo, na bancada do PT, na última eleição foi em torno de 60 mil votos, no PSDB foi em torno de uns 80 mil votos. É lógico, tem deputado que se elegeu até com 2 mil votos, né, no partido, no PRONA, por exemplo, mas daí teve alguém que teve 500 mil votos, para levar outro com 2, 3 mil votos. Mas a verdade é que a média... nos partidos aí é muito grande, né, o número de votos, portanto, não é possível o deputado nem conhecer os eleitores, e nem todos os eleitores às vezes conhecem o deputado estadual, o deputado federal ou o senador. Enquanto que o vereador, a relação é direta. Uma relação direta, uma relação cotidiana, né, no dia a dia. A presença em algumas câmaras da população também é massiva. E tem outras câmaras que eu conheci, infelizmente. Eu conheci uma câmara, não vou citar a cidade, eu era vereador ainda, né? Onde quem tinha a chave da porta da câmara era o prefeito. Né? Já aconteceu isso, ali numa cidade no Vale do Ribeira. Né? Até eram 9 vereadores, 4, na época me procuraram, o que ia fazer? Eu falei, chama o chaveiro e manda trocar a chave. Não tem o que discutir, certo? Então aconteceu, eu já vi, na minha experiência por aí, já vi isso, e já vi também câmaras fazer o prefeito ser refém da Câmara. Né? A pessoa usurpar também o mandato do próprio prefeito, que também foi eleito. Também está errado. Está errado o prefeito usurpar o poder da Câmara, mas está errado também a Câmara querer a chave da prefeitura. Vamos dizer assim, né? Então está errado os dois. Bom, eu... Entendo, né, a nossa Constituição, está lá, República Federativa do Brasil. Mas nós estamos num regime republicano. E da coisa pública. É um país, uma cidade, um estado onde nós estamos, que cada morador da nossa cidade é como se fosse um sócio, um acionista da cidade que nós moramos, né, da cidade que nós nos propusemos a representar na eleição. Então, a República pertence a todos, coisa pública, coisa de todos. E se nós estamos num regime republicano, todos, sem exceção, pode ser vereador, presidente, deputado, governador, prefeito, estão sob a lei, né? Estão abaixo da lei. da Constituição Federal, da Constituição do Estado e da Lei Orgânica dos Municípios, que, na verdade, são as constituições de cada município. Então, esse é o primeiro fator. Todos nós estamos sob a lei. Isso é república, isso é democracia. Ninguém faz nada sem a lei, mesmo que for bem intencionado, como disse ali o ministro Herman Benjamin. Então, todos estão sob a lei. Isso é fundamental. Nem na nossa casa a gente faz tudo sozinho, né? A pessoa é casada, se a pessoa é filho, se é pai, discute na casa. Então, no município, é discutir com a cidade. Eu tenho definido, então, os papéis do vereador. Primeiro, eu acho que os vereadores têm que ter um mandato pedagógico. Vereador, deputado, prefeito, né? Nós temos que ter mandatos que eu chamo de mandato pedagógico, ou seja, para melhorar o nível de organização e o nível de consciência política das sociedades. Isso é ter um mandato pedagógico. Acho que nós temos que esclarecer, inclusive, qual é o nosso papel para a sociedade. O vereador, ele não faz obras. O vereador, ele não coloca ambulância para transportar os pacientes, mesmo que seja nobre, seja bem intencionado. Nós não estamos dizendo, né, se o vizinho estiver doente à noite, você não vai socorrer, lógico que pode. Não é isso. Nós estamos falando o ato costumaz, né, do vereador ter ambulância, ou pegar o carro para ficar transportando e não lutar para que a sociedade tenha direito à ambulância, do SAMU, né, que tenha o posto de saúde funcionando. Então, esse é um dos papéis. E não ele substituir, porque ele não vai dar conta. Né, por mais bem intencionado que ele seja, ele não vai dar conta de ser o representante. Então, tem que ter um mandato pedagógico, então, ele tem que esclarecer a comunidade, ele tem que melhorar o nível de consciência. Aqui não estou falando, independe de qual for o partido, né? não importa, ele tem a mesma função, o mesmo papel. O vereador, então, isso é uma questão ideológica, né? Falar que tem mandato pedagógico. Agora, a própria, se a gente pegar a Constituição do Estado, a Constituição Federal, a Lei Orgânica e outra legislação, o vereador ele vai aparecer com quatro papéis fundamentais. O vereador e a Câmara, né? Que a Câmara é o coletivo dos vereadores, né? A caixa de ressonância da comunidade local, com a Assembleia, a caixa de ressonância do Estado, né? Dos problemas, das soluções, da nossa comunidade. Então, o primeiro papel é o papel de representante. Então, o vereador é um representante da sociedade. Ele foi eleito para representar. A nossa Constituição fala que a democracia será exercida diretamente pelo povo ou através de representantes eleitos. Está lá no artigo 1º, né, da Constituição. Né, parágrafo 1º da Constituição, artigo 1º. Então, já está lá. A democracia será exercida diretamente pelo povo ou através de representantes eleitos. No âmbito do município, representantes eleitos são os vereadores e os prefeitos e o vice-prefeito, né? São eleitos. Então, o primeiro papel é um representante da comunidade. E aí cada um sabe o que está representando. Todo mundo representa alguma coisa para o bem e para o mal, né? Pode ser que tenha parlamentares, até se propõe às vezes representar até crime organizado, né? Outro se propõe a representar uma determinada religião, outros vão representar determinados temas, né? Alguns vão trabalhar mais, vão trabalhar mais pela saúde pública, outros se propõem a trabalhar pela saúde privada. Uns vão defender a divisão de terras, outros vão defender a manutenção do sistema fundiário, mas todos representam alguma coisa. E toda representação, tirando as ilícitas, toda representação lícita é legítima. A ilícita é ilegítima. Então, não importa se o vereador se propõe a representar uma coisa, ou o deputado, ou o senador, durante as eleições, depois ele vai representar, então é legítimo, né? Desde que for lícita, desde que essa representação for lícita. Se alguém se elege como determinada igreja, ele vai trabalhar com aquelas pessoas que o elegeu. Ele está representando. Tem candidatos que, às vezes, têm um recorte racial. Eu sou do movimento negro, um exemplo. Então, vou representar talvez esse movimento, outros, se propõem a ter uma representação dos, das pessoas com alguma deficiência física ou mental, outros se propõem a representar, sei lá, algumas cidades onde tem muitos índios, vão lá representar a comunidade indígena, onde tem aldeias, outras candidatas, ou mesmo candidatos, podem representar políticas públicas de gênero, né, igualdade, de orientação sexual, de gênero racial, né, como eu estava falando, outros se especializam na área da mobilidade urbana, e por aí vai. Então, todos devem representar algumas coisas, como às vezes existem representantes que genérico, não colocou um determinado tema, que também é legítimo. Mas também é legítimo, porque foi eleito nessa questão genérica, não se propôs um tema, um segmento da sociedade. Então, é legítimo, porque a Câmara, diferente do Executivo, do Prefeito, o Prefeito, no geral, ele é de um partido, mas às vezes pode ter coligações também, mas é monolítico, é um poder monolítico. Legalmente, o Prefeito, ele sendo eleito, não importa qual partido a qual ele foi eleito, ou qual coligação, ele tem uma representação e ele vai exercer o seu mandato de acordo com a Constituição do Estado, a Constituição Federal, a Constituição do Município, mas a verdade é que dentro da lei é um poder monolítico, é ele que vai responder perante o Tribunal de Contas, ele que vai responder na lei de improbidade administrativa, então o prefeito é um poder monolítico. Enquanto que a Câmara e a Assembleia e o Congresso Nacional são poderes já plurais, né? E leigos, né? Tem de todas as tendências. Todos os partidos podem, tem mais de um partido, não são todos, mas tem mais de um partido. Dificilmente um partido sozinho vai eleger toda a Câmara de Vereadores, já aconteceu, né? Mas é muito difícil. Dificilmente um partido vai eleger todos os deputados estaduais ou federais ou senadores. Então, é um poder essencialmente leigo e plural. A pessoa não tem que ter uma formação específica para ser parlamentar, porque o objetivo é representar a média da sociedade. Então, a Câmara ela representa a média do município. A Câmara está ruim, a Assembleia está ruim, o Congresso, mas é a média. Ou, às vezes, está até acima, né? Porque muita gente, no lugar, às vezes reclama lá de um vereador, mas se ele tivesse, às vezes ele faria pior se fosse vereador, se fosse deputado ou senador. Então, no geral, representa esse sentimento médio da sociedade. Eu não sei quando a sociedade é enganada, né? Mas dificilmente no caso das câmaras, a sociedade acaba sendo enganada porque, com raras exceções, tem propaganda de televisão nas eleições, né, municipal. Tem em São Paulo, tem Campinas, mas no geral não tem, né? Na maioria das cidades é a campanha é feita de casa em casa, o grupo político se reúne e assim por diante. Então, a população faz as opções. Se alguém fez churrasco para se eleger, e a pessoa votou porque gostou do churrasco, ou não votou porque não gostou, porque a carne era dura, né? Aí, eu não acho correto, mas a população também deveria ver, né? Até quando fala melhorar o nível dos parlamentos, teria que melhorar o nível dos eleitores também, né? Melhorar o nível dos eleitores, melhora o nível do parlamento. Mas nós estamos aqui, nós não podemos conformar com o status quo vigente, seja nos municípios, no Estado, na União. Nós temos que lutar pela transformação, daí que eu falo, inclusive, do papel pedagógico, né? Não é porque a média da sociedade é de um jeito que eu vou concordar com aquela média da sociedade. Eu não concordo com a média da sociedade. Eu quero uma sociedade fraterna, solidária, né, que sem preconceitos de gênero, de raça, de credo, de ideologia. Então, aí nós temos que a média da sociedade, ela não é boa. Então, aqueles que se propuseram a ser representantes da sociedade têm que ser a vanguarda, têm que estar à frente desta mesma sociedade e procurar transformá-la. Outro papel que eu coloco como importância, né, tem esse de representação que não tem como negar. Aí tem os outros que a pessoa pode exercer ou não exercer, que é o papel de desenvolvimento de políticas públicas, o papel de legislador, o papel de fiscalizador e o papel de organizador da sociedade. Então, o parlamentar, ele organiza a sociedade ou não, dependendo da sua ideologia, da sua vontade. Ele não tem uma obrigação jurídica de organizar a sociedade. Mas eu acho que ele deve organizar a sociedade pelo bem do seu próprio mandato, para melhorar a legitimidade da sua capacidade de representação. O Edinho colocou muito bem. Às vezes você está numa Câmara que você é sozinho, você não consegue aprovar determinados projetos, mas com apoio da sociedade pode acontecer de aprovar determinados projetos ou demonstrar que os seus colegas não estão a favor do povo. Pelo menos isso. Pelo menos tem sempre um salto. Então, o papel de organizar a sociedade, às vezes, isso é muito colocado por pessoas, eu sou da esquerda, né? Sou da esquerda, sou socialista, mas não é. Não interessa só esse espectro ideológico. Pode ser qualquer mandato, pode ser da esquerda, do centro, esquerda, direita, centro-direita, todos que conseguem organizar o grupo que o apoia, sai melhor enquanto parlamentar. Estou colocando aqui genericamente, independente do partido, independente da ideologia, todos que conseguem trabalhar com uma organização da sociedade, ele consegue exercer um mandato muito melhor do que aqueles que não têm relação com a sociedade. E de todos os espectros ideológicos, aquele que não organiza, aquele que não tem contato, certamente não será o dos melhores parlamentares, não será um bom parlamentar, mesmo sendo uma boa pessoa. O papel do desenvolvimento de políticas públicas, que é pegar um determinado tema, né, seja na área da saúde, e aí é interessante a especialização, né, num tema. Saúde é um dos maiores problemas hoje nosso, é saúde, né, nos municípios, no estado, no Brasil, até porque as pessoas vão ficando mais conscientes, a Constituição deu direitos, fala que é um direito do cidadão e um dever do Estado. Então as pessoas estão vivendo mais e, portanto, necessitam mais do serviço de saúde. Então é uma especialização. Na área da educação, cada dia se exige mais para entrar no mercado de trabalho uma educação com qualidade. Além da acessibilidade, da democratização, também a qualidade do ensino. Então a pessoa vai desenvolver políticas públicas nessa área, evidentemente vereador, na área municipal, mas nada impede de brigar também para a escola do Estado, que está lá no município, melhorar. Não precisa ser deputado, pode ser vereador. O hospital do Estado também, pode ser vereador. Inclusive, às vezes, brigando junto com o prefeito, junto com o próprio poder executivo, né, municipal. Então, o desenvolvimento de políticas públicas é um papel importante. Aí o parlamentar vai se diferenciar. A fiscalização. A fiscalização é essencial, embora o papel de fiscal tenha sido tomado pelo Ministério Público. O Ministério Público está na frente dos vereadores e na frente dos deputados também. Até porque a Constituição deu esse papel também para o Ministério Público sem tirar o papel dos parlamentares, sejam vereadores, deputados estaduais, ou federais ou senadores. Então, o Ministério Público também faz essa fiscalização, mas o vereador tem obrigação de fiscalizar também os atos do prefeito. E a legislação, né, infelizmente também, os legislativos perdeu, já desde 64, né, durante a ditadura militar, e também a Constituição de 88 manteve, que todo projeto que gere despesas, a iniciativa tem que ser do Poder Executivo e não do Legislativo. Então, o vereador ele fica bastante limitado nesse papel de legislar. Entretanto, legislar não é só quando a gente apresenta projetos ou quando a gente toma iniciativa de projeto de lei. Legislar é quando a gente está votando o projeto de outro colega ou quando também nós estamos analisando projetos que vêm do Executivo, porque não impede a apresentação de emendas, não impede a melhoria de determinados projetos, embora quase sempre o Poder Executivo ele tem mais condições técnicas de apresentar o projeto do que o legislativo. Né? E, então, isso também é uma dificuldade. Então, eu já foi dito aqui, eu queria reforçar essa função de representar, a função de fiscalizar e a função de organizar a população são fundamentais. E aí cada um, uns vão defender, eu defendo, por exemplo, o orçamento participativo, outros não defendem, né, mas é interessante o orçamento participativo, é interessante o desenvolvimento de conselhos de políticas públicas nos municípios, isso ajuda na participação, e a Constituição prevê a participação da sociedade. Um ponto também assim, importante, eu tenho colocado em alguns artigos que eu tenho escrito, é sobre o papel que é fiscalizar, desenvolvimento de políticas públicas, legislar e organizar, aí tem o contraponto, o que não deve ser feito pelo parlamentar, a não ser como solidariedade. Agora há pouco apareceu uma mulher aqui pedindo dinheiro para ir para São Vicente. Não é papel nosso. E mais do que isso, é contra a legislação eleitoral. Nós podemos ter mandato cassado. Dificilmente alguém vai caçar um mandato por esse aspecto, mas legalmente, formalmente, pode dizer que é compra de votos. Né? E agora estão caçando até governador, né? Caçaram dois. Né? Estão caçando prefeitos, podem caçar também parlamentares. Então eu tenho colocado como contraponto do que não deve ser o parlamentar. Né? Que são quatro. O assistencialismo político, o clientelismo político, o fisiologismo político e o tráfico de influência. Então, tráfico de influência. Primeiro que é proibido pela legislação. Fisiologismo político. Clientelismo e assistencialismo, por melhor intencionado que seja. Né, assistencialismo, no geral, é bem intencionado. Por causa da ambulância, de transportar paciente, de arrumar vaga, ele é bem intencionado. Mas ele é ineficaz. Serve para cortar fila de... Tem uma fila no hospital, alguém arruma uma vaga, é nobre. Entretanto, o outro continua na fila. Então, fere aí o princípio da igualdade. Então, o ideal é lutar para que aquele hospital melhore. Então, isso que eu estou chamando de essencialismo. Não é que é pecado do ponto de vista, até do ponto de vista cristão, até nobre. Mas do ponto de vista do parlamentar, isso não vai ajudar a comunidade. Pode ajudar uma pessoa da comunidade, mas não vai resolver o problema, não vai resolver a questão. O raio-x quebrado vai continuar lá no pronto-socorro, do mesmo jeito. A falta de ambulância vai continuar do mesmo jeito, por mais que eu transporte, eu não vou resolver o problema da sociedade. Também o clientelismo é no sentido de tratar os eleitores como uma clientela. Não estou dizendo... A gente deve trocar o clientelismo pela organização, pela conscientização e transformar aquelas pessoas eventuais em grupo de apoio. É muito mais eficaz, inclusive, para a eleição mesmo parlamentar. Porque o clientelismo, ele entra num gabinete. Sei lá, alguém resolve dar uma cesta básica. Se no mês seguinte você não dá a cesta básica, ele vai entrar no outro gabinete, o outro já dá uma cesta básica e mais um enxovalzinho. Aí depois ele vai no outro, então ele vai trocando. Então, aquele que estiver bem próximo da eleição que dê por último é que ele vai votar, que ele vai acabar apoiando. Então não tem eficácia. Até mesmo do ponto de vista eleitoral, pode ter eficácia num primeiro momento, mas não leva a organização e acaba, inclusive, ferindo aí o próprio papel do parlamentar. Né? E o tráfico de influência aí depende, tipo, fazer com que alguma empresa ganhe uma licitação, isso seria tráfico de influência, né? Tentar favorecer pessoas em detrimento de outras. E o fisiologismo, no geral, isso se dá, infelizmente, praticamente em todas as administrações, em todos os partidos, né? Que algo, além de ser ilegal, mas ele é usado muito para formar maioria nas câmaras, né? Que é a troca de cargos por apoio. Porque uma coisa são os acordos políticos, que faz parte da política e deve acontecer. Não tem nenhum problema, acordo político não é fim, embora às vezes é colocado, ah, tal partido fechou acordo para um eleger o presidente da Câmara, outro primeiro secretário, o prefeito deu um secretário para determinado partido dentro de uma política, isso não tem problema nenhum. Isso faz parte da política, faz parte da democracia, isso é permitido. Agora, o que não dá, chama, é, por exemplo, o vereador é radicalmente contra o prefeito é radicalmente contra o vereador. Daí vai dar dois cargos na administração, o vereador passa a votar a favor do prefeito. Isso é fisiologismo. Isso não pode. Porque, inclusive, fere, a eleição fere a representação. Porque as pessoas não queriam que o vereador defendesse aquele projeto, determinado projeto político, eu estou falando. Né? Por exemplo, alguém defende um sistema de transporte, por exemplo, uma cidade maior, né? Alguém defende um sistema de transporte, tem as ciclovias, que o combustível passa a ser um combustível verde, que, né, que tem linhas exclusivas de ônibus, que os motoristas têm um banco melhorzinho ali, na, né, para ele não ter doença profissional. Então, esse é um projeto. Aí o outro fala, não, eu não quero que tenha ciclovias porque vai ferir o interesse da empresa de ônibus. Aí o projeto já passa a ser diferente. O outro fala, não, eu não quero combustível verde porque senão a empresa de ônibus vai ter que trocar toda a sua frota. Já é outro projeto, já não é o mesmo. Então, é, já são coisas que não dá. Aí cada um tem a sua ideologia e vai defender uma coisa e vai defender outra. Mas é, obviamente, que não dá para ferir o interesse público. Por exemplo, remédio superfaturado, merenda superfaturada. Não dá. Né? Porque quando tem um remédio superfaturado, vai faltar remédio para o outro. Roubar leite das crianças, não dá. Então, é, são coisas. Agora, tem projetos que um defende assim, a prestação de serviços só por funcionários concursados. Isso é um ponto de vista. Outros defendem, não, tem alguns serviços que podem ser prestados através de ONGs ou por empresas terceirizadas. Isso é um problema mais administrativo, a meu ver, embora é, o meu partido defende mais o concurso do que... Mas eu particularmente, eu não vejo que isso é uma questão ideológica, isso é uma questão da realidade é, de cada local, não tem nenhum problema. É, se coloca uma ONG, um MOUCIP ou não. O importante para mim é se tem transparência na contratação da ONG, se tem transparência na seleção dos trabalhadores, se são, tem a capacidade da prestação daquele serviço e se tem o controle social da prestação daquele determinado serviço. Isso não tem, isso, a meu ver, não é uma questão ideológica, é uma questão da realidade de cada local e saber qual a mais, o que é mais vantagem para a comunidade, qual a maior vantagem para o serviço público. Né? Por exemplo, alguém vai combater a dengue. Eu vi um caso ontem, tinha um prefeito reclamando comigo. Assim, então eles tinham lá uma ONG que é contratada para combater a dengue, que é sazonal. Ele não pode ter um funcionário concursado. Tem que ter um funcionário concursado para fazer o planejamento do ano todo. Mas tem um período que é para isso. Então ele contrata lá e depois, por período de 3 meses, 4 meses. Aí o Ministério Público está querendo que ele contrate definitivamente, efetivamente, os servidores públicos. Não tem jeito. Né? Porque primeiro que ele vai estar ferindo a lei, tem que fazer concurso. O concurso demora uns 4, 5 meses para fazer. Então, daí a dengue já picou, o Aedes aegypti já picou todo mundo. Então tem coisas que a gente tem que ter o bom senso, inclusive, na Câmara. Outra questão importante também, se eu falar só para encerrar aqui, é sobre oposição e situação. Isso acho que é um... É uma questão complicada, o que é situação oposição. O Edinho falou algo importante, que tem que se dar exclusivamente pelo projeto político. Só pelo projeto político, ao meu ver. E não é porque você é da situação que você também vai defender tudo que o prefeito faz. Né? E também, não é verdade que você é da situação, às vezes eu fui vereador da situação, fui vereador da oposição. Eu fui uma vez, fui da situação, sofri mais do que às vezes quando eu estava na oposição. Porque na oposição eu pegava no pé do prefeito e fazia o que eu queria. E na situação, aí já era enquadrado pelo meu partido. Não, Paulo, agora nós temos que defender o secretário que você não concorda às vezes também. Então, porque não é todo mundo que é de um partido que é santo e não é todo mundo que é do outro que é diabo. Não é assim que as coisas funcionam. Então, a gente tem que medir muito bem isso, porque, às vezes, em nome de um grupo, você pode fazer coisas que você não faria. Então, tem que tomar muito cuidado com essa questão de situação. Então, o nosso norte sempre tem que ser um projeto. Eu defendo o projeto, não estou defendendo a pessoa. Eu defendo um projeto. E eu defendo o projeto até morrer, se for o caso. Agora, se a pessoa desvia, está vendo aqui do projeto, eu não sou obrigado a apoiar, só porque é do meu partido. E também, não é porque o outro prefeito é de outro partido, agora eu vou criticar o cara todo dia, porque é do outro partido. Se o projeto corresponde com os ideais, os princípios que nós defendemos, né? Então nós temos que apoiar esse projeto. Aqui na Assembleia Legislativa, não é porque eu sou do PT e o CR do PSB, que tudo que entra aqui, então o PT é contra. Não é verdade. Né? Agora, é lógico, tem o secretário, o subsecretário da Segurança Pública, que vendia cargos de delegados. Quer dizer, eu acho que o próprio governador devia apoiar a CPI aqui na casa, porque acho que é bom para o governo. Mas não tem o que, nós não podemos esconder. Aí não é nem questão de projeto, já é problema de código penal. Né? Já é problema de código penal. Então não dá. Agora, mandou um projeto aqui sobre a questão da água, né, do rio, pegar o rio Piracicaba, né, que é um Tietê, o Piracicaba, né, mas o Piracicaba é que estava com mais dificuldade. Lógico que nós vamos analisar esse projeto com todo carinho, né, as bacias hidrográficas, né? Nós, inclusive, defendemos esse projeto, mesmo sendo do governador. Às vezes, a bancada da situação não defendia, porque tinha outros interesses, ilegítimos também. Né? Um projeto de inspeção veicular. Embora o governador tenha vetado o meu projeto, depois eles mandam outro. Mas a gente defende. Né? De IPVA, é devolver IPVA de carro roubado. Não, o cara paga o IPVA do ano todo, tem o carro roubado em março. O que ele tem que pagar tudo? Então, tinha um projeto nesse sentido. O governador mandou o dele. Tudo bem, vamos aprovar. Né? Aprovamos. Então, são coisas. Alguém falou de projeto de remissão de tributos. Acho que, inclusive, ficou uma falha ali no ministro. Se for aprovado pelo Legislativo, pode. Tem até uma pergunta, mas não respondo. Pode, lógico. Se for de acordo com a Constituição. E se for inconstitucional, alguém entra com uma ação de inconstitucionalidade. Se for do município, no Tribunal de Justiça. Se for da Assembleia, no Supremo Tribunal Federal. Não tem problema nenhum. Se for ilegal, a pessoa interessada, o Ministério Público vai entrar com uma ação civil pública, ou algum membro da sociedade poderá entrar com uma ação popular, ou com ação direta de inconstitucionalidade, ou a pessoa que teve os seus interesses feridos pode também discutir na Justiça. Então, são essas questões que faz o bom, ao meu ver, e o mal parlamentar. Tá bom, pessoal? Então é isso. E agora estou aberto, né, à tarde. Lembrando que à tarde nós teremos o doutor Tarcísio, que é muito importante, que ele vai responder algumas questões que foram formuladas. O doutor Herman Benjamin e também o doutor Vidal Serrano, que é fundamental para nós aqui nessa atividade. Tá bom? Então eu paro por aqui. Se alguém tiver algum questionamento, estou aqui à disposição. Obrigado.
As perguntas serão formuladas por escrito. Enquanto formula as perguntas, tem alguém que faz aniversário hoje, por favor? Não tem nenhum aniversariante? Ontem. Vereador 1, 2. Ou será que é autor desse livro? Controle Social da Função Administrativa do Estado? Então vocês que fizeram aniversário ontem, ele está presenteando. Amanhã também tem direito.
Não, agora.
Tá.
Bom, pessoal.
Os dois.
Não sou eu que estou fazendo o sorteio, porque eu sei que só dá confusão.
Depois. Viu? Tá bom?
Só esse livro. É um livro que as coisas. Tem um capítulo. Sim. Que vai tratar, definir melhor aí as funções dos parlamentares, o que é fisiologismo e tal. Mas é um livro que, é lógico que tem uma linguagem, é minha tese na faculdade de Direito, mas foi escrito numa linguagem, depois foi reescrito numa linguagem é mais acessível a pessoas que não eram do mundo jurídico. E aí é como o cidadão ele pode fiscalizar o Estado, inclusive os parlamentares. Ele foi publicado pela editora Saraiva, né, o controle social da função administrativa do Estado. Então, as pessoas podem acessar o site da Saraiva nas livrarias, nas melhores livrarias tem. R$55. Mas eles que ganham, porque eu vendi tudo para eles, lá eles que ganham, eu não ganho mais nada. Tá bom?
Esgotou agora, depois eu passo. Tá. Obrigado. Depois a gente providencia mais.
Então vamos fazer um sorteio para uma mulher, uma vereadora, né?
É.
De homenagem à política de gênero. As mulheres, só vale para as mulheres lutadoras, viu? Porque o 8 de março surgiu da luta. Queimaram algumas mulheres.
É como nós tínhamos...
Porque estavam em greve lá nos Estados Unidos, né?
Como nós tínhamos alguns exemplares, o critério... mais objetivo que a gente encontrou foi esse, mas à tarde a gente pode fazer um sorteio.
Se a gente conseguir mais um. Gente, bom, ele tem...
Depois a gente vai fazer um sorteio, né, para contemplar todos, tá bom? Chegou uma pergunta aqui, a prefeitura abre um concurso, o edital fala do número X de vagas, só que o prefeito não chama o que estão dentro dessas vagas. O que você tem a dizer sobre isso?
Não, eu acho que é melhor deixar para o Tarcísio à tarde. Eu tenho a dizer, mas é que não era o meu tema aqui, né? Eu acho que não tem que chamar, né? Está dentro do poder discricionário do prefeito, chamar ou não chamar. Agora, do ponto de vista do candidato, então... abre um concurso, só que teremos tantas vagas. Ele poderá até aumentar o número de vagas, a meu ver, desde que tenha aprovado pela Câmara. Quem aprova o número de vagas é de servidores públicos e a Câmara Municipal. O prefeito encaminha um projeto, vamos supor que ele tenha 100 vagas lá de agentes de saúde. Ele pode preencher ou não as 100 vagas. Agora, ele não pode abrir um concurso com 101 vagas, mas até 100 ele pode. Ele vai chamar, o edital é vinculante, pessoal, mas é uma questão jurídica mesmo. O edital vincula, o que tiver no edital vai vincular o concurso. Ele tem que seguir a ordem das pessoas lá que passaram no concurso, vincula o edital, mas ele não é obrigado a chamar as pessoas. E para chamar também ele tem que ter o orçamento, né, que também é aprovado pela Câmara. Agora, ele pode mandar uma suplementação para a Câmara vai aprovar. Agora, o prefeito ele pode ser acionado por outro motivo. Né, vamos supor, ele não contratou os agentes de saúde e a prefeitura não está cumprindo aquele serviço de saúde. Precisa de servidores. E aí, ele pode ser acionado pelo Ministério Público, pela Câmara de Vereadores, uma representação do Ministério Público. Entretanto, é uma discussão muito complexa, porque tem que demonstrar que tem a verba. Porque se não tem a verba, ele também não tem como executar o serviço. Aí tem uma teoria... É tudo teoria, né? Mas tem a teoria dos direitos fundamentais, de um lado, né, que tem que garantir o mínimo vital da população, o mínimo necessário, mas tem outra, que é do ministro, presidente do Supremo Tribunal Federal, inclusive, aqui no Brasil, que se chama a teoria da reserva do possível. Quer dizer, se o prefeito não tem como executar, se ele não tem orçamento, ele não tem como cumprir a execução daquele serviço também. Então, daí tem que ter um equilíbrio. Entendeu? Aí tem o interesse meramente de quem fez o concurso, mas tem o interesse público. O interesse público supera o interesse particular. Mas daí, à tarde, pode fazer pergunta para o Tarcísio, aí, novamente, o Vidal.
Vereador Vicente Menezes, Tatuí, pergunta... Eu gostaria de saber se na Assembleia Legislativa a Comissão de Constituição, Justiça e Redação é obrigada a dar parecer aos votos do processo de lei do Legislativo. Beto.
todas as câmaras de vereadores, vai depender do regimento interno de cada câmara, mas é obrigado. Mesmo que, não, a meu ver, mesmo que não esteja no regimento, deveria ser obrigado. Embora alguns vão dizer o seguinte, ah, mas já passou pela Comissão de Constituição e Justiça. A Comissão de Constituição e Justiça, ela faz o controle preventivo, né, da constitucionalidade. Acontece que a maioria, tanto nas câmaras, como aqui na Assembleia Legislativa e no Congresso Nacional, as decisões elas acabam sendo mais políticas do que jurídicas, embora tenha, tenha a Constituição. No geral, é passado por cima. Eu não sou muito favorável de passar por cima da Constituição, mas a decisão ela é política e não jurídica.
O vereador José de São Bento Sapucaí, ele fez uma pergunta para o primeiro palestrante, para o ministro, e quem deixou para ser respondido por um dos palestrantes da tarde, mas acho que será que pode responder. Reitera a pergunta. O vereador não pode apresentar projeto de lei que cria despesa e ele pergunta se o vereador pode apresentar projeto que diminui receita.
A meu ver, não. A meu ver, não, porque imagine, e não está correto não poder apresentar, imagine o prefeito ter uma câmara só de oposição. Aí iriam tirar a receita do prefeito para agradar a população, porque tudo que, quando fala da redução de tributos, aí lota a Câmara a favor da redução. Isso não tem, vai unir todas as classes sociais. É algo, aliás, é duro, né, para a Câmara, duro para o prefeito, quando se trata da redução, do aumento de qualquer tributo. Por isso que eu defendo o orçamento participativo, e, ao meu ver, o orçamento participativo ainda não chegou no nível que eu desejo. Então, um projeto aqui nessa casa, com outros deputados, no geral, o orçamento participativo discute despesas. A maioria dos municípios que implementaram o orçamento participativo, inclusive Araraquara, tinha Santo André, Porto Alegre, entre outros, Poços de Caldas, de Minas, discute despesa. Como o orçamento é feito por despesas e receitas, deveria discutir as duas, porque daí a população iria entender. Quando eu falo no mandato pedagógico, a população tem que entender que é necessário o tributo. Agora, tem tributo justo e tributo injusto. Agora, com o orçamento, discutindo a receita e despesas juntos, a população vai entender. Uma vez o prefeito de Porto Alegre, Olívio Dutra, no mandato do prefeito Olívio Dutra, a população teve uma grande movimentação para a redução de IPTU na cidade. E o Olívio Dutra mandou a discussão para o orçamento do Conselho, aliás, para o Conselho de Orçamento Participativo, e pediu para que eles indicassem a redução do tributo, mas que cortasse as obras previstas também. E no final não cortaram nem as obras e nem os tributos. Isso é orçamento participativo, de verdade.
Cargos de comissão e concursados. O promotor exigiu que a Câmara tenha todos os cargos comunicados. A Câmara não pode ter os de comissão. Pode criá-los?
A meu ver, sim. Os cargos de comissão poderão ser criados por lei. Agora, dentro do orçamento da Câmara. Então, tem um orçamento específico para a Câmara. Aprovado no ano anterior. Não, o orçamento desse ano foi aprovado no ano passado. Agora, poderá haver suplementação, etc. Mas não pode aprovar cargos sem a previsão orçamentária. E aí, tem a legislação que prevê a proporção entre cargos comissionados e cargos concursados. Agora, a Câmara, a meu ver, ela é autônoma para ter o número de cargos que ela achar necessário. Aí, não aí existe uma luta entre o Ministério Público e o Legislativo, mas aí tem que ter uma moderação, né? Tem câmaras que têm estrutura maior do que a Assembleia Legislativa. Né? Agora, por outro lado, eu não acredito que o vereador vai exercer o seu papel sem que ele tenha estrutura na Câmara. É necessário ter estrutura na Câmara, é necessário ter razoabilidade, ter proporcionalidade, né? Porque aí tem que ter o bom senso, tem que saber o orçamento da cidade, a compatibilidade, mas eu acredito que pode ser criado sim. Não, mas isso que eu estou falando. Aí tem, o tribunal vai pegar porque às vezes cumpriu uma legislação. Né? E aí precisa compatibilizar o orçamento, precisa ter bom senso, precisa saber a legislação. Quer dizer, o Tribunal de Contas não é um tribunal. O Tribunal de Contas dá pareceres sobre determinadas contas. Quando se trata da Câmara agora, vai direto para o Ministério Público. Né? Mas isso é uma questão que à tarde seria melhor respondida. Entrei na parte mais política. Mas eu acredito que tem que... A Câmara vai ter que saber impor a sua autonomia, impor a sua política com o bom senso. Né? Tem que justificar, porque todo ato administrativo ou mesmo legislativo tem que ter uma justificativa, não é? Às vezes se reúne entre quatro paredes e tenta fazer as coisas. Tem que ter determinado número de assessores, tem que ter. Entretanto, tem que ter o bom senso também, né? Mas não é melhor guardar para o outro, não? Tá. Senão nós vamos... eu vou acabar assumindo a... É que eu estava aqui mais para falar da minha experiência, né?
O Armando Gonçalves, que é presidente da Câmara de Itapecerica da Serra, parabeniza a sua iniciativa, deputado. E gostaria de sugerir que num próximo encontro detalhasse com mais profundidade a questão dos PPA, LDO, lei orçamentária, ponto forte do Poder Legislativo.
Tá certo. Nós vamos fazer algumas atividades, porque o objetivo nosso aqui hoje é esse encontro. Né? Mas vamos ter algumas atividades específicas sobre assim, o papel fiscalizador do Poder Legislativo, o desenvolvimento de políticas públicas pelo Legislativo. Então, essas funções seria feito especificamente e não genericamente como está sendo feito hoje. Mas o plano plurianual é um projeto que é encaminhado sempre pela administração, pelo Poder Executivo, né, por um período, no geral, do mandato. Não precisa necessariamente ser, depende da lei orgânica de cada um. Mas é um planejamento, vamos dizer, pelo menos do mandato dos 4 anos do prefeito. Né? E isso é importante. Esse planejamento, a cidade ele pode ser feito só pelo prefeito, só pela Câmara, ou pode ser um planejamento participativo. Inclusive o Estatuto das Cidades fala que o planejamento deveria ser participativo, o planejamento da cidade. Né? E aí, é algo que tem que ser discutido interessante. A Lei de Diretrizes Orçamentárias é feita anualmente, antes do orçamento, no geral não é discutido, mas é importante também essa discussão. Né? A Lei de Diretrizes Orçamentárias é uma lei que vai dizer como deve ser feito o orçamento. No geral, aqui na Assembleia a gente faz emenda que o orçamento tem que ser participativo. Sempre a bancada nossa faz esse tipo de emenda. Né? Aí eles inventam umas audiências públicas aí e tal. Né? Mas é importante. E a lei orçamentária, a lei mais importante aprovada pela Câmara, pela Assembleia e pelo Congresso Nacional. Porque o que não está no orçamento não vai ser feito. E o orçamento é autorizativo, não é imperativo. Mas, se tiver no orçamento, não significa que será executado. Agora, se não estiver, nem que o prefeito desejar, ele vai fazer.
Já são 12h20, nós encerramos as perguntas, nós temos 4 aqui, o Sirac vai responder, depois nós vamos para o almoço. Eu sei que tem as pessoas já agitadas, com fome, etc. Só mais 5 minutinhos de paciência para a gente finalizar esta manhã. Como organizar a sociedade? Sérgio? Orçamento participativo através de projeto de lei, é possível? O governador José Serra atende às indicações do senhor e do PT? As emendas do orçamento são atendidas pelo governador? Esse é o vereador Paulinho. Fidelidade partidária existe na prática? Lei de responsabilidade fiscal, como tem auxiliado a Câmara dos Vereadores e a transparência para a população?
Bom, fidelidade partidária agora existe na prática, que tem decisões do Supremo Tribunal Federal já, inclusive aqui na Assembleia teve um suplente pegar um caso até do PT, ele era do PT, ele saiu do PT e assumiu o suplente seguinte. Então, existe na prática hoje a fidelidade partidária, pelo menos no aspecto formal. Agora, talvez aqui, estão falando da política, né? Fidelidade política. Aí depende de cada partido exigir ou não de quem exerce mandato. Mas na prática formal existe, hoje no Brasil existe. O governador atende? Às vezes atende, às vezes não atende. Então tem uma negociação na aprovação do orçamento do Estado, feito sempre negociação, às vezes atende, às vezes não atende. Mas está sendo melhor atendido agora no governo Zé Serra do que no governo anterior do Alckmin. Então, algumas coisas atende, né? Agora, é lógico, a oposição sempre é menos, que é normal. Lei de responsabilidade fiscal, como tem avaliado... Bom, lei de responsabilidade fiscal... Eu, particularmente, eu defendo a lei de responsabilidade fiscal. Porque, principalmente, quem está assumindo o mandato agora, ele tem mais condições do que quem assumiu os mandatos anteriores, por exemplo, no Poder Executivo. É melhor ter uma lei, agora é lógico, a lei pode ser flexibilizada ou não, mas tem que existir a lei de responsabilidade fiscal, que ela pode ser modificada, ou, por exemplo, agora nós temos esse momento de crise. Eu acho que vai ter que ter alguma modificação na lei de responsabilidade fiscal. Como realizar... Bom, uma das maneiras de organizar a sociedade é defender um tema, né? Seja de gênero, seja saúde, seja educação, segurança. Eu particularmente, trabalho aqui na Assembleia Legislativa, é o tema que eu... Quer dizer, não é que a gente só vai trabalhar um tema, o vereador vai trabalhar todos os temas, como deputado também vai trabalhar todos os temas. Estou dizendo uma prioridade para você conhecer mais. Eu peguei como prioridade aqui, num primeiro mandato, eu trabalhava mais a área da saúde, depois eu trabalhei mais a área da educação, depois eu fiquei mais conhecido na área da segurança pública, né? É uma área que eu tenho desenvolvido, mas é como prioridade. Mas eu já fui candidato a prefeito, candidato a prefeito de Santo André, né, na última eleição. Tive 49% dos votos, não fui eleito. Mas eleição de dois turnos. E aí é o seguinte, aí eu não tinha como, eu teve que atuar em todas as áreas, né? Todo mundo, inclusive alguém me criticava, mas você defende só a segurança. É que segurança é tudo, né? Não tem como, né? Por exemplo, se tem menos segurança, vai ter menos gente esfaqueada, baleada lá no hospital. Então vai sobrar mais vaga para quem fica bem. Mas aí, eu estou dizendo assim, então cada um, uma maneira de organizar é trabalhar com um tema. Nós estamos aqui organizando os vereadores. Esse é um dos objetivos. Inclusive manter a organização aqui, mais tarde, inclusive, nós vamos falar como nós pretendemos fazer da continuidade na organização, quer dizer, daí já são de autoridades, né? Mas o orçamento participativo é uma maneira de organizar a sociedade, conselhos de políticas públicas é uma maneira, e aí perguntaram, tem que ser com lei? Eu acho que se o executivo não faz orçamento participativo, a Câmara pode fazer, só que, no geral, ela tem um período muito curto para analisar o orçamento. Agora, quem fez esse período muito curto? Foi os vereadores, não foi o prefeito. Né? Você pode estender o período de análise do orçamento, pode ser um mês ou pode ser 120 dias. Isso vai depender muito da lei de diretrizes orçamentárias e da lei orgânica de cada município. Então, a Câmara ela pode fazer o orçamento participativo. E se a Câmara não fizer, o vereador pode discutir? Pode. Ele pode discutir as suas emendas, junto com a comunidade. Então, são formas de organizar. Ele pode pegar um bairro, sei lá, onde tem núcleos habitacionais precários, né? Chamados de favelas. Ele pode organizar essas pessoas. Ele pode organizar as pessoas. Ah, mas não tem favela. Aí tem coisa pior que favela, que são os cortiços. Moradores em cortiços. Ele pode ajudar a organizar. Ele pode organizar as mães, os pais de determinada escola, pode ser do Estado. Né? Aliás, o que não falta é violência nas escolas públicas do Estado de São Paulo. Vai ser tema, inclusive, de um seminário aqui. E não é da capital, não. Né? É do interior. E violência no interior é pior, hein? Porque violência não é só a física, não. Tem outras formas de violência, de gênero, de orientação sexual, racial. E no interior tem mais ainda. Né? Só para falar, então, ele pode ir lá ajudar a organizar a escola. não é nem do município, às vezes é do estado. O posto de saúde, falta médicos, né, enfermeiros, certo? Então são maneiras que tem de organizar. Às vezes falta esgoto num bairro, falta água, esgoto junto, né? Falta asfalto, então ele pode organizar. Agora tem organizações perenes e outras organizações provisórias. Acabou aquele movimento, acabou, pronto, vai para outro. Então, tem N maneiras de organizar. Direitos humanos, né, que não falta, né, para organizar, sobre direitos humanos. Cadê o Donizete? Vou chamar o Donizete aqui, então, só para fazer encerramento da primeira parte. Primeiro secretário da Assembleia, deputado Donizete Braga.
Não vamos entrar nessa discussão.
Ah, é coalizão. Em Santo André também é coalizão, no centro. Centro das atenções. Tá bom, passa a palavra agora rapidamente aqui. Eu vou encerrar, né? Só passar a palavra para o ministro secretário da Assembleia Legislativa. Então a mesa está apoiando o evento. Então, o Donizete Braga, o deputado Donizete Braga, que é o primeiro secretário, está representando a mesa aqui. Então, só para a gente encerrar a primeira parte, e não esquecer, pessoal, à tarde, né, tem o almoço por aqui, e aí tem vamos prestigiar aí o promotor, o Vidal Serrano, e o doutor Tarcísio, que foi secretário, inclusive, de Assuntos Jurídicos da Prefeitura de São Paulo. Então, a gente tem o que dizer para vocês aí, tá bom? Agora, com a palavra, o deputado Donizete Braga, primeiro secretário da Assembleia Legislativa de São Paulo.
Bom dia a todos os companheiros, companheiras. Quero saudar aqui as vereadoras presentes, né, os vereadores. Sabemos aqui que o meu companheiro, meu colega de Assembleia Legislativa, André Sirac, né, ele está realizando esse terceiro encontro, né, e não está apenas privilegiando, né, companheiros e companheiras do Partido dos Trabalhadores. Mas, ao mesmo tempo aqui, faz esse encontro, né, para fortalecer, que eu diria que na esfera de disputas eleitorais, desde o presidente da República, o Senado Federal, o deputado estadual, eu tenho certeza, digo isso porque já fui vereador, será que também já foi vereador? Nós sabemos não só o quanto é difícil eleger vereador, independente do município, seja ele município grande, médio, mas nós sabemos também o sacrifício que é a atuação de um parlamentar em cidades pequenas. Mesmo sendo a condição, será que de oposição, de situação. Né? Então, eu não tenho dúvida alguma que um dia alguns de vocês serão deputados estaduais ou deputadas estaduais. Né? Eu digo que é mais fácil hoje ter uma atuação aqui no parlamento estadual, tanto eu como o Sirac, porque um dia nós passamos por uma Câmara Municipal, né? E nós sabemos o quanto os vereadores, as vereadoras são cobrados pelas demandas que existem em cada região, em cada município que vocês atuam. Eu não tenho dúvida alguma que trocar experiências, né, valorizar, né, esse encontro de trocar ideias, né, sem dúvida alguma é importante. O Vanderlei Sirac, quando foi vereador lá no município de Santo André, presidiu a Câmara Municipal, foi uma pessoa que idealizou, inclusive, o encontro de parlamentares na região do ABC, que congrega 7 municípios. Eu era vereador na oportunidade também, foi muito importante, porque qualificou muito a nossa atuação em cada Câmara. Eu não tenho dúvida alguma que esse terceiro encontro, né, com o debate que vocês estão realizando aqui, sem dúvida alguma, tem como objetivo fortalecer a atuação de cada um de vocês. Nós sabemos que quando a gente vai para a rua pedir voto, né, esse convencimento de você conquistar o eleitor, a eleitora, para que você possa representá-lo numa Câmara Municipal, tem lá suas dificuldades, mas ao mesmo tempo também nós sabemos o quanto é prazeroso, é motivo de muita honra, de muito orgulho, você poder expressar um pensamento do cidadão, da cidadã que deposita durante o processo eleitoral, uma grande expectativa no seu escolhido na sua escolhida. Então, tenho dúvida alguma que esse fórum, esse encontro, sem dúvida alguma, vai balizar muito a atuação, a ação de vocês. E pode ter a certeza que a Assembleia Legislativa, né, abriga, né, com certeza, esse encontro. Né, quero aqui, inclusive, em nome do presidente Vaz de Lima, do segundo secretário de Michedi, né, saudar a todos vocês, parabenizar aqui o Wanderlei Sirac, né, pela responsabilidade e compromisso de realizar um encontro tão importante como esse. Né, saudar a todos vocês, desejar aí um bom encontro. Eu não poderia deixar de passar aqui para fazer aqui essa fala, essa saudação, não só pela relação de carinho e de amizade que eu tenho aqui com o meu colega deputado Wanderlei Sirac, mas acima de tudo pela importância do tema que é, né, esse processo de capacitação, né, de formação dos nossos parlamentares no Estado de São Paulo. Então, a todos vocês, parabéns pela participação. Eu não tenho dúvida alguma que vocês agregarão no dia de hoje um grande conhecimento para que vocês possam, a partir desse momento, levar para cada município de atuação de vocês. Tá bom? Muito obrigado e um bom dia a todos.
Bom, vamos ao almoço. Está marcado o retorno para as 14 horas. Nós vamos tolerar aí uns 15, 20 minutos, dado o atraso dessa manhã. Obrigado a todos.